Um abraço a todos os interessados e a todas as interessadas que acompanham o seminário online sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, mais especificamente aqueles que vêm acompanhando as nossas últimas sessões a respeito do chamado escrito da diferença, do capítulo que trata da comparação do princípio schellingiano da filosofia com o fichtiano. Em nossa última reunião, discutimos o parágrafo de número 10 dessa Verklärung. Nesse parágrafo, Hegel está retomando o que ele disse logo no final do parágrafo 9 a respeito daqueles pontos de vista que, em não sendo o chamado ponto de vista superior, tal como ele defende, vão ou misturar, confundir as duas ciências, ou subordinar uma à outra, ou aniquilar uma ou outra. No parágrafo 10, ele começa, então, por determinar melhor um desses pontos de vista, no caso, o ponto de vista que procede à confusão entre as ciências. Só para adiantar, no parágrafo de número 11, ele vai discutir o ponto de vista que opõe as duas ciências, portanto, o ponto de vista que faz com que uma seja subordinada à outra. E no parágrafo 12, ele vai falar do ponto de vista que aniquila uma das ciências. Me parece que o parágrafo de número 10 e o parágrafo de número 12 têm em comum uma certa tentativa de Hegel de mostrar ou de dar nome aos bois daquilo que realmente ele, a respeito daquilo que realmente ele está falando e quem realmente ele quer atacar. Por exemplo, no parágrafo de número 12, ele fala explicitamente do idealismo transcendental. E quando ele fala do idealismo transcendental nesse texto, sobretudo aqui na Verklärung, a meu ver, ele está atacando Fichte. No parágrafo 10, ao contrário, ele fala de uma das teorias que desenvolve um dos aspectos do ponto de vista que confunde ambas as ciências. Ele cita aí a teoria das fibras da consciência. Die Fibertheorie des Bewusstseins. Com base nisso, fica mais claro para o leitor e, por conseguinte, para o comentador, determinar o que está em jogo efetivamente para Hegel. Porém, na segunda parte do primeiro período composto desse parágrafo 10, Hegel, discutindo ainda sobre o ponto de vista da confusão, não deixa claro quando, por exemplo, ele discute as chamadas explicações hiperfísicas e ou particularmente teleológicas. Eu tenho uma tese a respeito disso e gostaria de desenvolver nos próximos arquivos. Do mesmo modo, no parágrafo 11, ele também não é claro sobre que ponto de vista efetivamente ou nomeadamente ele está discutindo. Parece-me que o autor aqui visado seja Eschenmayer. Porém, o parágrafo 11 não será objeto de nossa discussão nessa sequência de arquivos que a partir de agora estamos confeccionando, e nem também o parágrafo 12. Esses dois parágrafos, possivelmente na próxima ou nas duas próximas sessões de nosso seminário, nós iremos aprofundar. Por agora, irei discutir com vocês o parágrafo 10 na sua totalidade, dividindo esse parágrafo 10 em dois momentos gerais. No primeiro momento, o primeiro período composto, quando Hegel vai falar do ponto de vista que procede à confusão entre as duas ciências. E, ao discutir esse ponto de vista no seu conjunto, ele vai dividir nesse período composto, que eu chamaria da primeira parte desse parágrafo, o momento onde ele vai discutir o elemento pertencente à ciência da natureza misturado ao sistema da inteligência, o que resulta ou o que faz resultar nas chamadas hipóteses transcendentes, e no segundo momento, na segunda parte desse período composto, o elemento inteligente, digamos assim, é por sua vez misturado à teoria da natureza, o que por seu turno dá por resultado, ou tem por resultado, os chamados ou as chamadas explicações hiperfísicas ou teleológicas. No segundo momento, discutiremos as consequências disso, ou seja, esse tipo de consideração, para Hegel malentendido, faz com que se interrompa o caminho para a unificação ou reunificação absoluta das duas ciências. É o que discutiremos a partir do próximo arquivo.